cumprimentar os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O secretário-geral da NATO defendeu na passada terça-feira, em conferência de imprensa conjunta, com o Presidente da Comissão Europeia e com o Presidente do Conselho Europeu, que a parceria com a União Europeia, dada a situação atual, deverá passar, e cito, para o próximo nível. Face ao facto de termos hoje uma situação de guerra conjunto às fronteiras da União Europeia, é sabido que diversos países da União Europeia consideram necessário que os 2% do PIB, que até agora era uma meta de investimento de cada país em matéria de defesa, passem a ser o valor mínimo a garantir por cada Estado-membro. Ora, o que vemos é que o Governo português não mostra qualquer disponibilidade para convergir com este investimento na área da defesa, ficando o que está previsto para 2023 muito abaixo daquele valor mínimo. Face a isto, perguntamos, é assim que Portugal está a cumprir os seus compromissos para com os seus parceiros da União Europeia? Claramente não é. É com estas verbas que vamos equipar as Forças Armadas portuguesas com armas de última geração? Também não é. É com estas verbas que vamos recrutar, pagar e treinar o pessoal das Forças Armadas de forma a termos efetivos reais e operacionais de combate? Também não. Sabemos que a esquerda em geral não gosta das Forças Armadas, mas uma coisa é não gostar por razões ideológicas, outra é desprezá-las e deixá-las à mercê de uma hecatombe que sacrifica os homens e mulheres que as integram por estarem mal equipadas e mal treinadas por falta de dinheiro. Dinheiro este que o Estado gasta em subsídios de compra de votos. Um hecatombe deste tipo já aconteceu uma vez, por razões semelhantes, a 9 de abril de 1918, em Lalice, no maior desastre militar português de sempre, depois de Alcácer-Quibir. O governo que provocou esse desastre ficou na história por más razões. Pelos vistos, este governo também quer ficar na história, novamente pela negativa. Esperemos que não. E que não seja preciso que o sangue e a vida dos soldados portugueses paguem o preço da incúria e desleixo de quem os manda morrer sem os preparar para o combate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Como se sabe, a Iniciativa Liberal é profundamente europeísta, defende o livre mercado e o respeito pelo Estado de Direito e, por isso, nesta linha, tendemos a concordar com a generalidade das prioridades da presidência sueca, sobretudo no que toca à segurança do espaço europeu, à transição ecológica e ao respeito pelo Estado de Direito. Em primeiro lugar, é com muita satisfação que vemos que a principal prioridade é a unidade e a segurança do espaço europeu, a continuação do apoio à Ucrânia perante a invasão russa e também a continuação do apoio no rumo à adesão à União Europeia, mas quero salientar uma coisa que também já falei na Comissão, na audição que tivemos, relativamente à proposta da Comissão em avançar a discussão para eliminar a necessidade da unanimidade em algumas temáticas, como política externa e segurança comum, passando a ser por maioria qualificada. Em primeiro lugar, gostaria de saber qual é a posição do Governo português, mas perguntar sobretudo se eliminar a necessidade da unanimidade não pode dar uma certa legitimidade política, não legal, mas política, para que depois estes países não cumpram as decisões que foram tomadas. E isso pode ser particularmente grave no caso das sanções, em que atualmente as sanções ao regime russo e iraniano, como sabemos, têm gerado muita discussão, e eu penso que isto poderia aqui, infelizmente, dar alguma legitimidade a esses países. Em segundo lugar, no pilar da competitividade, é notório que a União Europeia tem vindo a perder peso, tem vindo a perder, sobretudo, a nível de inovação, e não só. Nos últimos 20 anos a Europa tem perdido muito peso no top 100, por exemplo, das empresas mundiais, e no momento em que os Estados Unidos aplicaram um grande pacote de apoio, apoios fiscais e não só, às suas empresas, no momento em que os países asiáticos usam o Estado para subsidiar fortemente as suas empresas, e temos empresas desses dois continentes a competir na Europa com as nossas empresas, mas sem jogar pelas mesmas regras, como sabe, o que é que o Governo acha que a presidência sueca pode fazer em relação a isso, para podermos passar a competir em igualdade com esses países, sem subsídios? E em terceiro lugar, termino, Sr. Presidente, perguntando, na opinião do Governo, o que é que a Europa pode fazer para não ficar tão dependente da China em matérias-primas como está hoje, tão dependente, infelizmente, da Rússia em termos energéticos. Porque essas matérias-primas são fundamentais para a transição energética que nós queremos fazer, para a transição ecológica que queremos fazer, mas não podemos depois ficar apenas na mão da China, como estamos hoje em muitos países europeus nas mãos da Rússia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado por intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O programa da presidência sueca da União Europeia assume a continuada imposição da mesma receita aos povos europeus numa opção política alinhada com os anteriores programas das anteriores presidências. Continua a não haver uma palavra e, principalmente, a não haver uma resposta ao aumento do custo de vida, ao crescente empobrecimento dos trabalhadores, ao aprofundamento das desigualdades. Na área do trabalho e dos trabalhadores, a primeira prioridade é a diretiva do amianto, o que por si só já é esclarecedor. Quanto ao resto, entre transições verdes, repowers e outros que tais, o mesmo guião prossegue na União Europeia. Um aspecto não surpreendente, mas particularmente preocupante do programa da presidência sueca é o da chamada governação económica. De acordo com o documento, pretende-se abordar a retirada, ou seja, acabar com a suspensão da exigência dos critérios do Pacto de Estabilidade, retomando a imposição desse regime. É preciso assumir uma firme rejeição dessas propostas para a dita reforma da governação económica, que aliás tiveram e têm no governo sueco um dos pontas de lança das receitas ultraliberais e das regras draconianas da União Europeia. O governo PS continua por cá a fazer as vezes de troika, restringindo salários e pensões, cortando a execução de investimento, asfixiando serviços públicos. Os resultados estão à vista. É uma opção desastrosa para o país. E é inaceitável que se insista nesse caminho de mais vigilância e policiamento de Bruxelas, mais multas e sanções, com mais poder nas mãos da Comissão Europeia. Por outro lado, a presidência sueca apresenta um autêntico manifesto belicista. No documento enviado à Assembleia da República surge duas vezes a palavra paz. A primeira, onde se diz que a Suécia irá trabalhar para garantir que os direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito, a igualdade de género, a paz e a segurança tenham um impacto na política comum de segurança e defesa da UE. Uma genérica proclamação a fazer eco daquela sinistra alegoria dos jardineiros de Josep Borrell. A segunda referência é para designar o assim chamado Mecanismo Europeu de Apoio à Paz e a sua utilização. Ora, esta coisa, que tem a angelical designação de Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, é, na verdade, um fundo financeiro, fora do orçamento da União Europeia, no valor de quase 5,7 mil milhões de euros, para financiar operações e intervenções militares e a aquisição de armamento e material de guerra. Entre parênteses, enquanto isso, debatem-se as Forças Armadas Portuguesas com a falta de meios e condições e, desde logo, com a falta de respeito pela condição militar. É esta a abordagem que a União Europeia e a sua presidência sueca colocam em relação à paz e ao caminho para alcançar. Um caminho de mais guerra, mais armas, mais morte, onde a diplomacia é a palavra proibida e onde defender uma solução política e apelar ao fim das hostilidades é ser tratado como agente ou apoiante do campo inimigo. O PCP reafirma: insistir nesse caminho é agravar ainda mais a tragédia que está a ser vivida e as consequências terríveis que dela se abatem sobre os povos da Ucrânia e dos outros países da Europa e do mundo em que o povo português está também a sofrer e a pagar a fatura. É cada vez mais urgente romper com estas opções e assumir de forma consequente que, perante esta grave situação que os povos da Europa enfrentam, a União Europeia e as suas políticas não são parte da solução, são parte do problema. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Discutimos a presidência sueca da União Europeia. O Sr. Secretário de Estado conseguiu vir aqui dizer que subscreve todo o programa da presidência sueca. Esqueceu-se daquele pequenino pormenor que o Governo da Suécia é um Governo de direita apoiado pela extrema-direita. E, portanto, encontramos uma situação caricata em que temos o Governo a dizer que apoia a presidência sueca, o seu programa, e o Chega a dizer que apoia a política sueca de redução do número de imigrantes. E, ao mesmo tempo, termos a presidência sueca a dizer que o ambiente é muito importante, quando no seu Governo e no seu país acabou com o Ministério da Proteção Climática e integrou este Ministério numa pasta que se chama Clima e Negócios. E, portanto, Sr. Secretário de Estado compreenderá que da capacidade crítica posicionamento da República Portuguesa nas instituições europeias, já começamos com algumas desconfianças e com algumas questões. Senhores deputados, ninguém duvida que a paz e que o fim da invasão criminosa da Rússia à Ucrânia é um dos objetivos essenciais para a União Europeia. A questão é saber qual é o papel que a União Europeia vai assumir neste processo. Se vai ter uma, se vai tomar a dianteira deste processo de paz, sendo organizador de uma conferência de paz sobre a égide da ONU, ou se vai continuar subjugado aos interesses dos Estados Unidos da América, aos interesses da NATO e até, veja só, aos interesses da Turquia, porque é aqui que está a Europa. E a Suécia é um bom exemplo disso mesmo, porque para entrar para a NATO, este governo de direita da Suécia concordou em enviar refugiados curdos para as prisões de Erdogan. Nós sabemos que os direitos fundamentais interessam muito para um lado e interessam muito pouco para o outro. Acontece que os tribunais suecos dizem que não vão extraditar os curdos, aparentemente há alguma responsabilidade pela defesa dos direitos humanos. E a Suécia diz, bom, agora a Turquia decide. E a Europa encontra-se nesta caricata posição em que a sua presença no espaço geopolítico mundial depende não só dos Estados Unidos, mas da Turquia, que é um país que está muito longe de ser uma democracia. Foi esta a situação em que a Europa se colocou e gostaria de saber qual é a posição do governo português sobre isso. Sobre esta posição de um duplo critério, gostaria de fazer uma outra pergunta, porque aparentemente a União Europeia condena umas invasões, mas não outras, acolhe uns refugiados, mas não acolhe outros refugiados. A questão e a guerra da Ucrânia provou que é possível a Europa acolher refugiados de guerra. E por isso lhe pergunto se vai ou não vai haver uma alteração na forma como se acolhem refugiados de guerra. Porque é que os refugiados da guerra da Ucrânia são diferentes daqueles que fogem da guerra da Somália ou da guerra da Síria? Porque é que há duplos critérios para acolher quem foge da guerra à procura de uma vida estável, de dignidade, enfim, da sua sobrevivência e da sua família? Gostaria também de perguntar, porque o Sr. Secretário de Estado falou em direitos humanos, sobre qual vai ser o papel da União Europeia relativamente ao governo de extrema-direita de Israel. É que o governo português não assume a Palestina como um Estado, aliás, o Sr. Presidente da Assembleia da República teve um papel nesse processo. Mas a Suécia assume a Palestina como Estado. E o novo governo de Israel já disse que vai continuar a política de violência, a política de apartheid, a política de expansão dos colonatos israelitas dentro do território palestiniano que a Suécia reconhece. E gostaria de saber qual vai ser a posição de Portugal e da União Europeia relativamente à defesa do direito da Palestina e dos direitos humanos na Palestina. Finalmente, porque falou em direitos sociais, o que vai acontecer às regras orçamentais? O novo modelo de governação económica fala em, e estou a terminar, Sr. Presidente, sem que me peça para isso, mas já percebi que passei o meu tempo, em o novo modelo implica mais discricionariedade da Comissão Europeia e reforma um regime de sanções que o PS tanto criticava no passado. E gostaríamos de perguntar como é que acha que isto é compatível com mais direitos sociais.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, assim como os membros do Governo aqui presentes. Sr. Secretário de Estado, uma das questões que gostaríamos de começar por referir é que, de facto, termos na Presidência Europeia, do Conselho da União Europeia, o risco de uma influência da extrema-direita anti-europeísta que apoia o Governo sueco é algo que não pode deixar de gerar preocupação e apreensão, pelo menos para as forças políticas do espectro democrático. Nos dá no que diz respeito às prioridades definidas para esta altura, vemos um importante compromisso para a transição ecológica e energética e um futuro livre de combustíveis fósseis como forma de conseguir a segurança energética e competitividade. Neste ponto, um dos principais tópicos é o da revisão da Diretiva do Desempenho Energético, que está em curso e que dá mais importância para o nosso país do que segundo alguns estudos. É o país que apresenta os valores mais baixos da poupança energética, de acordo com esta mesma referência, nos edifícios residenciais. Mas também para a União Europeia, que no ano passado gastou 4% do seu PIB, ou seja, 550 mil milhões de euros em subsídios para ajudar a descer a fatura da eletricidade, um valor que permitiria duplicar as energias renováveis na União. Por isso mesmo, mais do que nunca, a eficiência energética é necessária e nesta revisão há avanços importantes, mas, no entender do PAN, é preciso ir mais longe e gostávamos de saber como é que se vai posicionar Portugal relativamente a duas questões nesta matéria. Por um lado, é necessário que a diretiva consagre uma obrigatoriedade para a adoção de energia solar nos edifícios novos, com grandes obras, ou então com edifícios com grandes obras de renovação a vigorar a partir da sua entrada em vigor e que aplica esta obrigação relativamente a todos.